Olá, ouvintes, boa noite. No ar mais um programa Noites de Domingo. O nosso programa de todo final de domingo, né? Um programa editado e apresentado por Filipe de Souza. É um programa da Cultura Online Brasil, transmitido simultaneamente para a Rádio Internacional Lusófona e também para o site Jornal Gazeta Valparaibana. E como sempre, eu inicio o programa parabenizando todos os aniversariantes da semana, desejando que esta nova etapa de suas vidas chegue recheada de muita saúde e, sobretudo, novas oportunidades para que realmente possam concretizar todos os seus sonhos. Parabéns a todos vocês. Parabéns a todos vocês, muita saúde, muita paz, né? Muita paz e sucesso. Caro ouvinte, hoje o tema nós vamos discorrer é sobre isolamento e solidão, especialmente nas redes sociais. É um tema que pode realmente não agradar a todos, mas é um tema recorrente, né? Porque, caro ouvinte, nós hoje podemos dividir a solidão em quatro esferas emocionais. A exaltação do ego, a necessidade de autoafirmação, a sensação de pertencimento, né, e a sensação de obrigação. No Facebook, no WhatsApp e no Instagram, acompanhamos o registro de vários acontecimentos na vida dos nossos contactos. São festas incríveis, livros de cabeceira cabeçudos, drinks e jantares elaborados, janelas de avião, céu azul na praia, piqueniques, visitas a shopping, risadas, muita felicidade. No Foursquare também estão registradas as passagens por alguma galeria de arte incrível, alguns aeroportos internacionais, uma festa VIP, um aniversário de uma amiga rica. Mas por que tudo isso, caro ouvinte? Queridos e queridas, as mídias sociais, elas criaram uma silenciosa e acirrada disputa entre as pessoas. E tudo isso para mostrar quem aparenta ter a vida mais bacana. Pensamos que estamos felizes com o que temos, até nos depararmos com o update na rede social, né, que sussurra ao contrário. Ou seja, você poderia ser mais interessante. Não para você, claro, mas para os outros. Então de que adianta ser feliz sem plateia, não é verdade? Então compartilhar um ideal de vida é a cauda de pavão virtual. E o pior é que isso nem sempre corresponde à realidade. Tudo isso por vezes reflete traços emocionais e psicológicos profundos, isso em cada um de nós, interferindo na nossa autoimagem, na nossa autoestima, e também na forma como nos relacionamos. Porque quando compartilhamos uma foto, quando compartilhamos um link, um pensamento nas redes sociais, nós apresentamos fragmentos daquilo que desejamos que nos defina. E dessa forma existe então a necessidade de aceitação. E um estudo australiano nos mostra e afirmou que o Facebook alimenta a necessidade de autopromoção de usuários com características mais narcisistas e extrovertidas. Ao mesmo tempo, são os solitários que realmente gastam mais tempo na rede social. Tudo isso como uma forma de interagirem com o mundo, de receber um comentário em um post. Isso acaba estimulando a autoestima desses solitários e também pode até aliviar uma solidão. Mas as pessoas, elas esperam ler o quanto antes e também quanto ficaram bonitas na nova foto do perfil. Também gostam de ver como é lindo o lugar em que passaram as férias, ou que lhe digam como elas possuem bom gosto musical. Porém, caro ouvinte, na era do imediatismo provido pela mobilidade, cria-se uma angústia e ansiedade por feedbacks. Angústia e ansiedade por esses feedbacks que vêm em forma de likes e de comentários. Então, muito mais que o narcisismo, é a carência e a necessidade de pertencimento. Números que vão crescendo, refresh, mais likes, né? Então, a quantidade acaba se tornando maior que a qualidade, né? Como pequenas manifestações de interesse que tentam preencher algum vazio. Então, o que a gente se vê é que realmente tudo é qualificável e quantificável. Então, pensando em todos esses números angustiantes, o estudante de novas mídias da Universidade de Illinois, o rapaz Benjamin Grosser, ele desenvolveu o Facebook Demetricator. O que é isso? É uma ferramenta que remove os números do Facebook de todos nós. E aí, ao invés de mencionar a quantidade, como por exemplo 7 pessoas curtiram isso, né? A ferramenta substitui isso por pessoas curtiram isso. E também não mostra mais quantos amigos a pessoa tem. Ela simplesmente tem amigos. Então, mais do que canais e aplicativos, as redes, elas são responsáveis por um novo comportamento social, né? As emoções humanas, elas foram afetadas muito além até do que se possa imaginar, na verdade. Porque realmente nós lidamos com 4 grandes esferas emocionais: a exaltação do ego, a necessidade de autoafirmação, a sensação de pertencimento e a sensação de obrigação. E com isso, caro ouvinte, vários sentimentos, eles são desenvolvidos de maneira única e até, eu diria, desproporcional. Frustração, orgulho, inveja, raiva, arrogância, ansiedade, alegria, curiosidade, etc. Modelos fazendo uma small selfie, né? Aquela selfie desmascarada em tradução livre, né? Após o desfile de uma marca, né? A celebração da imagem individual realmente é de facto um hot point, um hot topic. Então não é à toa que no ano passado a palavra selfie, ela foi eleita a palavra do ano pelo dicionário Oxford. Porque, segundo os editores do dicionário, o uso da palavra selfie aumentou 17 mil por cento desde 2012, quando foi primeiramente utilizada em um fórum online australiano. Então, o sociólogo francês Michel Mafesoli, um dos principais pensadores sobre questões ciberculturais da atualidade, ele vê nos selfies mais uma expressão de contemporaneidade do que iconofilia. Essa adoração imagética, né, num termo looping. Pois o Mafesoli, ele diz que, de facto, as mídias sociais elas tendem a dispor de uma figuração feliz de nós mesmos. É como se fosse uma tentativa de dar à tribo que pertencemos imagens reconfortantes de nós mesmos. E essa aparente felicidade, ela acaba traduzindo um pudor antropológico, um elemento essencial do viver em sociedade. Uma tendência da pós-modernidade, tendência que atinge em especial os jovens gerações, né? E consiste em se acomodar ao mundo, em se adaptar, em se ajustar a esse mundo. Se a regra é selfie, nós nos encaixamos então nessa regra. Né? Então, recentemente, também a atriz Kirsten Dunst, musa da diretora Sofia Coppola, ela estrelou uma curta que faz justamente uma crítica a esta geração móvel, em que tudo o que importa é a exposição do ideal cool. O curta tem a direção de Matthew Frost e foi produzido para a VS Magazine. Então não há como não se identificar. Nós vivemos de facto, né, na sociedade do espetáculo. E por estarmos imersos nesse contexto, acabamos também participando e criando e reproduzindo autoimagens. Mas qual é o motor desse comportamento? Será a adequação social? Será a afirmação da personalidade? Será a alimentação do ego? Será a necessidade de participação? Será o apaziguamento do tédio ou a ansiedade? Bem, o importante é que, seja qual for o motivo, você e eu, nós participamos disso, estamos inseridos nisso. Coisas do mundo informático, né? Muito longe, lógico, do mundo natural. Mas a verdade é que muitos psicólogos nos alertam que o uso das redes sociais pode alimentar a solidão. Porque, caro ouvinte, um estudo realizado semanas atrás, eu li, revelou que quanto mais tempo as pessoas passam navegando por essas plataformas, maiores as chances de elas experimentarem a sensação de isolamento social. Pelas redes sociais, como o Twitter, o Facebook, o Instagram, WhatsApp, né? Com tantos nomes, Instagram, né? Os internautas, eles ficam um a um de milhões de pessoas, né, em todo o mundo. Mas a verdade é que essa facilidade de conexão, ela realmente ela pode ser ilusória. Porque, conforme falei, um estudo realizado com quase 2 mil alunos e adultos americanos, com idades entre os 19 e 32 anos, revelou que quanto mais tempo as pessoas passam navegando por essas plataformas, maiores as chances de elas experimentarem a sensação de isolamento social. O Brian Primack, que é um diretor do Centro de Pesquisas de Mídia, Tecnologia e Saúde da Universidade de Pittsburgh e líder da pesquisa, que eu acabo de referenciar, ele fala que essa é uma questão importante a ser estudada, porque problemas de saúde mental e isolamento social estão em níveis epidémicos entre adultos e jovens. Lembre-se que esse Brian, ele é um pesquisador da área de tecnologia, mídia e saúde da Universidade de Pittsburgh, então deve saber o que está falando. Em 2014, Primack e seus colegas, eles aplicaram questionários a 1.787 adultos jovens americanos, isso para determinar o tempo e a frequência de uso de redes sociais. E foram selecionadas as 11 plataformas mais populares na época: Facebook, YouTube, o Twitter, o Google Plus, o Instagram, o Snapchat, o Reddit, o Tumblr, o Pinterest, né? O Vine e o LinkedIn. Bem, além disso, os pesquisadores também realizaram testes para medir a percepção de isolamento social dos participantes e controlaram variáveis demográficas e sociais dessa amostra. E os resultados realmente mostraram que os entrevistados que usavam redes sociais por mais de 2 horas por dia tinham 2 vezes mais chances de experimentarem o isolamento social em relação a pessoas que faziam uso por menos de 30 minutos por dia. E os que visitavam essas plataformas mais de 58 vezes por semana tinham quase 3 vezes mais chance de se sentirem solitários do que aqueles que visitavam menos de 9 vezes por semana. Segundo, então, a Elisette Miller, que é diretora da Divisão de Medicina para Adolescentes e Jovens Adultos da Universidade de Pittsburgh, e que também é autora, coautora dessa pesquisa, ela afirma que nós não sabemos o que veio antes, né? Se o uso das redes sociais ou a percepção de isolamento social. Porque é possível que adultos, jovens que se sentiram isolados socialmente, se voltaram para as redes sociais. Ou pode ser que o aumento no uso das redes sociais, de alguma forma, os levem ao sentimento de isolamento do mundo real. Também pode ser uma combinação dessas duas coisas. Mas, mesmo se o isolamento social veio primeiro, ele realmente não parece ter sido aliviado pelo investimento de tempo online. Os pesquisadores também levantaram algumas possíveis teorias para explicar como o aumento do uso de redes sociais pode realmente alimentar a sensação de solidão. E uma delas é que a conexão por meio dessas plataformas, de alguma forma, né, acaba substituindo experiências sociais mais autênticas. Porque quanto mais tempo eu gasto online, menor o tempo disponível para interações no mundo real. E as redes sociais também possuem algumas características, né, que facilitam o sentimento de exclusão. Como, por exemplo, mostrar fotos de amigos se divertindo em eventos para os quais a pessoa não foi convidada, né, ou então pela exposição a representações idealizadas da vida de colegas nas redes sociais. Ah, toma uma aguinha. O que realmente pode, como eu estava falando, então, esse tipo de disposição de representações idealizadas de vidas de colegas, que pode alimentar, né, o sentimento de inveja e também a crença distorcida, né, de que as outras pessoas são mais felizes e mais bem-sucedidas. Porque realmente, caro ouvinte, nós somos criaturas inerentemente sociais, né? Mas a vida moderna tende a nos compartimentar, né, em vez de nos reunir. Então pode parecer que as redes sociais elas apresentam oportunidades para preencher esse vazio social, mas eu realmente acho, eu melhor acredito, né, que esse estudo sugere que elas podem não ser a solução que as pessoas estavam esperando para o seu problema. Então, com os resultados do estudo em mãos, Primata e Elisabeth, elas recomendam que médicos e psicólogos questionem seus pacientes com sintomas de isolamento social sobre o uso dessas plataformas. Entretanto, também destacam os pesquisadores que mais estudos hoje são necessários para realmente captar as nuances sobre o uso das redes. Porque as pessoas, elas interagem umas com as outras nas redes sociais de muitas formas diferentes, é lógico. E num estudo com grande amostra como esse, nós não relatamos tendências gerais que podem ou não ser aplicáveis a cada indivíduo. Porque realmente eu não duvido que algumas pessoas, usando algumas plataformas de formas específicas, possam encontrar conforto e pertencimento. Eu acredito sim, acredito e já tive a experiência pessoal sobre esse assunto, né, em que o Facebook tem ajudado muitas pessoas isoladas e solitárias, até especialmente idosos, né, relegados pelas famílias ou abandonados pelas famílias durante o dia, e que veem assim nas redes sociais uma forma de se sentirem mais aceites, mais aconchegantes, mais aconchegados e mais amados. Entretanto, o resultado desse estudo nos lembram de que, como um todo, né, o uso das redes sociais tende a estar associado com o aumento também do isolamento social. e que realmente não é muito difícil de deduzir-se. Mas, pensando seriamente, caro ouvinte, em que pensamos quando falamos de solidão? Porque como chegar à realidade desse sentimento que vai muito além das palavras que realmente o podem expressar? Esse realmente é um desafio sobre o qual as ciências sociais se têm esquivado na exata medida em que os sentimentos se esquivam aos métodos habitualmente empregados para dar conta de outras realidades que não a dos sentimentos. Porque estes, a lógica é certo, eles são irredutíveis na sua plenitude. Eu diria até que irredutíveis ao conhecimento. A não ser que nós estejamos perante os nossos próprios sentimentos, isto é, a não ser que os vivamos. Mas nem assim nós estamos seguros, de saber interpretar. E porquê? Porque, caro ouvinte, embora vivida individualmente, a solidão é realmente um fenómeno social. E para que a gente possa entender a solidão, mesmo enquanto sentimento até individual, há que olhar o seu avesso que é tecido de laços sociais, laços ausentes ou então de laços perdidos. E por essa razão é que uma possível sociologia ou antropologia dos sentimentos, ou até diria das emoções, ela só acaba fazendo sentido quando nós buscamos o lado social do que nos parece ou aparece, como um fenómeno centrado no indivíduo. Por isso mesmo, caro ouvinte, sobre cultura, na conceituação da solidão, eu proponho a metáfora da moeda, para significar um equivalente geral de trocas afetivas, pois realmente o sentimento da solidão ela flui num leito determinado por duas margens de variabilidade, convergente, ou seja, o isolamento e o relacionamento. Porém, caro ouvinte, há que desembrulhar o sentimento de solidão da ideia de estar só. Não é. As duas coisas se parecem muito, mas não são idênticas. Porque a solidão não é o pouso inevitável de quem está só. Porque nós podemos estar sós sem que estejamos em solidão. E podemos viver um sentimento de solidão quando não estamos sós. É o que ocorre, por exemplo, quando alguém, carente de relacionamentos, olha ao seu redor e se vê entre estranhos ou então entre indiferentes. Porque a solidão ela diz respeito a um estado de subjetividade, enquanto que o estar só se refere a uma situação visível, uma situação objetiva. Então o isolamento, caro ouvinte, ela pode ser a expressão da liberdade de cada um em querer estar só. Artistas, por exemplo, escritores, cientistas, frequentemente eles descrevem a sua solidão como uma condição necessária à sua criatividade. Então a afirmação da individualidade reclama muitas vezes a necessidade de nós estarmos sós, de ficar mais tempo connosco mesmo, de falar com os nossos botões, enfim, o sentimento de que mais vale estar só do que mal acompanhado. Então, nesse e apenas nesse sentido, realmente a solidão ela representa a aceitação plena de uma desejada individualização e não o temor de estar só, fisicamente só, ou pior ainda, ter alguém ao lado sem viabilidade de comunicação. Então, quando o outro está fisicamente próximo, mas socialmente distante, quando os muros do silêncio não deixam ver nem ouvir o que o outro tem para dizer, então sim, nós estamos no terreno da solidão. Então, ao analisar a solidão dos moribundos, o sociólogo alemão Norbert Elias, ele mostrou claramente como essa solidão decorre de um sentimento de exclusão em relação à comunidade dos viventes. E assim acontece quando os idosos são despejados em lares, em hospitais, né, como pesos mortos, passando frequentemente a ser casos que ocupam cadeiras, casos que ocupam camas. Então as sutilezas farmacológicas especializaram-se no tratamento de enfermidades corporais, mas não sabem como lidar com o mal da solidão. Não se remedeia a solidão como quem dá remédio a uma doença. Outrora, a morte era visível, a morte era reconhecida, a morte era ritualizada. A morte ocorria em espaços domésticos, em casa se morria e nela se fazia o velório, com a presença de familiares, com a presença de vizinhos, com a presença de amigos. Agora, caro ouvinte, se morre solitário. Se morre mais frequentemente longe da família, em companhia de desconhecidos, ou então de máquinas. Então nós estamos perante uma solidão civilizada. Uma solidão que silencia a exteriorização do sentimento perante a dor. Então nos enterros, as próprias lágrimas são camufladas por óculos de sol. Sublimação no cemitério, como quer que seja, apesar de a solidão ser um fator comprometedor da qualidade de vida dos idosos, há artes de lidar com ela. Então, uma das histórias mais apaixonantes que eu acompanhei foi a de Quincas. E quem era Quincas? Quincas era um idoso solteiro, um idoso com mais de 80 anos. Vivendo sozinho, o Quincas, numa casa térrea, em um bairro de Niterói, município do Rio de Janeiro. Quincas tipifica a vivência de uma solidão sublimada, no caso, por meio da valorização da memória dos mortos. Quincas, um frequentador assíduo dos cemitérios locais, vai anotando no caderninho as visitas a vidas e por haver. E quando se à beira de algum cemitério, ele costuma pedir licença às almas para entrar na casa delas. À saída, também agradece a hospitalidade recebida. E numa das suas deambulações, prendeu-se de amores por uma mulher a quem carinhosamente passou a tratar por Telvina. Nunca a conheceu ao vivo, mas não tem dúvida de que era tão bonita quanto aparenta ser na fotografia da lápide. Linda de morrer. Então, asseverando com ironia sempre, do meio do corpo para cima, porque ela está ali só o busto, né? Então, nas lápides vizinhas, jazem os familiares de Telvina. Então, lá as fotografias de todos eles, tudo boa gente. Nunca se intrometeram no namoro, nada de represálias, nada de mexeriquices, nada de fofocas. E na hora de beijar Quincas, convence o falecido marido a virar a cara para o lado. Telvina faleceu aos 35 anos. Ainda Quincas não tinha nascido. Então nada que obste a esse grande amor. Um amor que já perdura há 20 anos e parece sincero e profundo. Então, caro ouvinte, como explicar, né, a incessante busca de convivência com os mortos por parte de Quincas? Será resquício de uma cultura em decadência que valoriza os mortos? Hoje o que mais se valoriza é a morte, não tanto os mortos. Outrora, caro ouvinte, o culto aos mortos era manifestamente público. Não faltando até, lembrem-se, das carpideiras, né, coisas que a gente lê nos livros, né? Agora, o culto aos mortos se privatizou. Ainda que em algumas regiões rurais os mortos continuam a ser objeto de culto. No cemitério, por exemplo, Morada da Paz, em Natal, há lanches, piqueniques, entre rodadas de cerveja, exposições artísticas, concertos musicais e oficinas de arte para crianças. Ou seja, os vivos acabam por encontrar na cidade dos mortos possibilidades de encontro que, em alguns casos, escasseiam na cidade dos vivos. E as visitas aos cemitérios são uma forma de Quincas combater a solidão. Então, os mortos são um alimento afetivo da vida de Quincas. Além do mais, não o decepcionam, nunca o decepcionaram. Então o mesmo se pode dizer dos animais de que se rodeia, muitos deles com o nome de gente. Porque quando a solidão surge como resultado de um esbatimento das relações entre os vivos, pode surgir aí uma busca compensatória de relações com os habitantes de outros mundos, o dos mortos ou então o dos animais de estimação. Porque, num ou noutro caso, caro ouvinte, a geração do relacional corresponde a uma regeneração social produzida pela religação de indivíduos desconectados. E a solidão, ela se associa a processos de desidentificação relacional, ou seja, vazios existenciais, que favorecem envolvimentos religiosos. Então o sociólogo francês Émile Durkheim sugeria que nas formas elementares da vida religiosa, que as ritualidades religiosas, elas podem ser soluções mágicas aos problemas da vida. E assim, caro ouvinte, se tem desenvolvido algumas igrejas que prometem aliviar o sofrimento de quem as procura. No Brasil nós encontramos exemplos sugestivos, como por exemplo, Igreja Evangélica Abominação à Vida Torta, Associação Evangélica Fiel Até Debaixo d'Água, Igreja ETQB Eu Também Quero a Bênção. Temos também a Igreja Evangélica Luz no Escuro, Comunidade do Coração Reciclado e por aí vai. Pelos animais de companhia podem também cumprir o preenchimento de vazios relacionais, ajudando a contornar sentimentos de isolamento ou de solidão. Isso tudo para tentar cartografar, né, os sentimentos de perda pela morte de animais. Inventarei, por exemplo, as lápides das campas do cemitério de animais do Jardim Zoológico de Lisboa, né, porque foram recenseadas 1.338 campas, de onde se resultou uma base de dados com 1.524 registros de inscrições em mármore. Então, tomando um universo dos 659 nomes de animais recenseados, o que se descobriu foi que uma grande parte dos nomes atribuídos aos animais correspondem a formas de manifestação, né, de uma afetividade que se usa dos nomes para melhor se expressar. Enfim, o relacionamento dos humanos com os animais espelha, assim, frequentemente as relações que têm entre si. Então, nenhuma homologação conceitual pode recobrir a pluralidade de vivências da solidão, seus múltiplos rostos. E a solidão dos expulsados, dos apossados, né, associada a condições de privação, contrapõe-se à solidão possessória, aquela que procura preencher o vazio do ser com o delírio do ter. Tão distinta é realmente a solidão do ressentimento, flagelada por desamores, né, atormentada por lembranças dolorosas e, sobretudo, ferida de orgulho. Então, nos labirintos da dramaturgia do cotidiano, nós retratamos, e muito bem, né, pela atriz brasileira Elisa Lucinda, na sua peça Parem de Falar Mal da Rotina, mas, como estava falando, nos labirintos da dramaturgia do cotidiano, do que nos damos conta, é dos cárceres de que somos vítimas ou nos impomos por efeito desse ressentimento. Tão diferente, caro ouvinte, é a solidão da perda, aquela solidão provocada por ausências sofridas, como adiante queridos que a morte levou, que acaba realmente deixando um vazio que só a saudade pode ocupar. Em contrapartida, caro ouvinte, na solidão da disjunção, a conexão presencial com outros perdura, embora carente de nexos afetivos, né, como acontece com uniões conjugais que se arrastam em sua degradação. Então, muitos rostos de solidão espelham também tendências depressivas, tendências que levam ao enclausuramento ou a uma descrença desnudada de afetos e, sobretudo, de esperança. Expressão do individualismo contemporâneo, que surge também a solidão da indiferença. Solidão essa marcada por dificuldades de abertura aos demais. Ou então, por uma fadiga da compaixão. E em grande parte de suas múltiplas variantes, né, a solidão ela aparece na sequência de uma série de desenlaços sociais. Porque, na verdade, caro ouvinte, cada um de nós é realmente uma pressuposição de outros. Mesmo de outros que existem em nós e que em nós se atam em sua conflitualidade. Mas como chegar aos outros que existem fora ou dentro de cada um de nós? Esse é o X da questão. E como chegar lá, se dado que o sentimento da solidão é tecido por desfiliações sociais? A fuga à solidão ela passa necessariamente pela superação dos desencontros que produzem essa solidão, e também pelo avivamento de laços de solidariedade e pela intensificação de sentimentos de pertença social. Mas a verdade é que se analisa muito, mas se dão poucas soluções. E muitos de vocês devem-se já ter perguntado ou estão se perguntando: afinal, o que fazer quando bate a solidão? Caro ouvinte, alguns dias atrás, enquanto pesquisava sobre o tema solidão, eu li um artigo que me fez pensar como atualmente muitas pessoas reclamam por estarem sós. Perguntas como, por exemplo, o que há de errado comigo que não arrumo companhia? Como, por exemplo, estou procurando há tempos alguém íntegro, de caráter, honesto e verdadeiro, e veja só o que me aparece, um pior que o outro. Reclamam as solitárias. E os solitários? Eu noto que, paralelamente a esse facto, outras pessoas nunca se sentem sós. Estão sempre acompanhados. Têm grande poder de atração. Acabam uma relação e, no máximo, em uma semana, estão com outra pessoa. Nem que seja apenas sexualmente, mas sozinhas nunca. Então, quando eu entro em contacto com a dor que a solidão me traz, é onde posso dar o primeiro passo para a cura dessa mesma solidão. Porque certamente, caro ouvinte, todos nós, em algum momento de nossas vidas, já nos sentimos solitários, com esta sensação de falta, né? E é provável que tenhamos até chorado, né, sentido alguma falta de alguém, ou então saudade de um amor que se foi. E isso é absolutamente normal. Afinal, nós somos humanos, né? Mas neste momento eu me refiro aos solitários de carteirinha. Aqueles sindicalizados no Sindicato dos Solitários do Brasil. Aquele e aquelas que passam parte de suas vidas em amarguras, sofrimentos, tristezas, melancolias e profundas dores emocionais. Eles elegeram a solidão como uma justificativa para a sua vida no andar, ou então não estabelecer vínculo com outras pessoas. Acabam por aí ficando presos e determinados a determinadas formas de existência e presos a determinados arquivos emocionais, e têm nessa vida uma ótima oportunidade de cura, se assim realmente o desejarem. Porque de facto, caro ouvinte, os seres humanos eles não nasceram para viver sós. Como eu já falei, nós somos seres gregários, né? Nós precisamos da companhia, nós precisamos do carinho, nós precisamos da proteção, nós precisamos da amizade, nós precisamos do compartilhar do nosso dia-a-dia. E é nessa troca dentro dessa troca de relações, ou vocês quiserem melhor, de papéis, né, que representamos, ou seja, que desenvolvemos competência para interagir em cada um desses sentimentos. Pois na vida humana, o que nos diferencia de nossos irmãos animais são os processos de aprendizado, que são os processos estabelecidos na relação com o nosso semelhante. Mas o pior tipo de solidão, caro ouvinte, é aquela que, mesmo em companhia de pessoas queridas, nós sentimos o vazio, a falta de alguém ou a falta de alguma coisa. E assim, todos os solitários que sofrem por esse motivo estão cometendo um enorme equívoco. Não olhar a relação ou a sua relação consigo mesmo. Eu sei, essas pessoas, geralmente elas estão buscando fora aquilo que deviam buscar dentro deles mesmos. Porque a experiência humana nos dá a oportunidade, através do apoio do outro, de me reconhecer, de aprender a ficar comigo, de me acolher, de me aceitar, de me amar, de me curtir e de ter uma vida, uma qualidade de vida interior saudável para me relacionar depois de ter superado as necessidades primitivas do meu nascimento, né? E desenvolvimento, quando eu for um adulto que consegue assumir sua vida e a sua caminhada. Então, caro ouvinte, solidão nada mais é que sentir falta de mim mesmo. Porque quem assume ficar consigo próprio pode até sentir falta de outra pessoa, né? Mas alcançará qualidade de vida, e alcançará essa qualidade de vida à medida que se aceita. Para quê? Para que depois possa entrar numa relação afetiva e estar pronto para trocar a solidão pela companhia. E solitários de plantão, sócios de carteirinha do Sindicato dos Solitários do Brasil, permitam-me uma dica. A solidão, ela não existe. Ela é o abandono que eu pratico comigo mesmo. Porque eu tenho em mim a dose de amor correta de tudo aquilo que necessito. E se me der este amor, se entender que sou eu que cura as minhas relações e não a presença do outro, de quem ainda me mantenho dependente, em pouco tempo poderei estar inteiro para viver uma gostosa relação de amor com o meu próximo. E é isso. Simples assim, como costuma colocar no final das suas proposições uma velha amiga. E com isso nós estamos chegando ao final de mais um programa Noites de Domingo. Um forte abraço, parabéns a todos que fizeram o aniversário esta semana, muita saúde, muito obrigado pela audiência e sejamos felizes, um pouquinho felizes. E como eu vos falo, pensemos realmente se a gente não está dando muita trela e gastando muito tempo no sindicato. Forte abraço e até a próxima semana com mais um programa Noites de Domingo. Um abraço a todos vocês.